Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos falar hoje aqui sobre o combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente do trabalho. E quem vai conversar comigo a respeito desse assunto é o professor da Universidade Federal do Paraná, nas áreas de Direito do Trabalho e Previdenciário, Marco Aurélio Serau Júnior. Ele é doutor e mestre em Direitos Humanos pela USP, a Universidade de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, professor.
Prazer é meu, Patrícia, e aí uma ótima tarde a você e a todo o público que nos ouve.
Muito bom, e também muito bom para a gente falar aqui sobre um assunto tão pontual e tão importante. Primeiro, porque nós temos uma lei, não é mesmo, recém-sancionada, que estabelece a obrigatoriedade do combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no ambiente do trabalho. E eu gostaria de já lhe perguntar, né, o que é o assédio sexual, moral e outros tipos de violência no ambiente de trabalho, professor?
Bom, Patrícia, como você disse, o tema é muito oportuno, né? Oportuno no sentido de que é uma situação grave, que tem que ser combatida, prevenida, tem que ser aí reprimida, se for o caso, enfim. E, portanto, é um tema que aflige muitas mulheres, enfim, que já passaram por isso, infelizmente. Então, de fato, há uma importância, uma necessidade muito grande da gente falar sobre isso, enfim, explicar o que seria essa situação. Enfim, assim, realmente esclarecer as pessoas a respeito disso, né? Então, nós temos algumas possíveis definições do que é o assédio sexual, enfim, o assédio moral também. Então, se a gente pega, por exemplo, no Código Penal, enfim, que proíbe essa conduta, que recrimina essa conduta, o assédio sexual no ambiente de trabalho é a ideia de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou um favorecimento sexual. E o agente se prevalece da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, enfim, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Essa é a definição do Código Penal, enfim, e aí o que a gente compreende aqui, né? Que é esse assédio sexual, enfim, essa figura, ela é ligada à questão do trabalho, né? Emprego, cargo ou função. Então, um assédio que ocorra em outras situações, ele não se encaixa aqui, né? Ele é reprimido, mas em outras bases, enfim, em outras formas. E se exige aqui também essa condição aqui de superior hierárquico, de ascendência, enfim, né? Uma questão aí de uma certa assimetria também. Isso tá ligado a essa figura do crime de assédio sexual, né? E a conduta em si, ela é a ideia de forçar alguém, né? O constranger é forçar alguém, fazer algo contra a sua vontade, né? A ideia de constrangimento é isso, a pessoa, a vítima, ela se coloca numa situação contra a sua vontade, contrária à sua vontade, e aqui o intuito, ele não é financeiro, enfim, ele é específico de uma vantagem ou favorecimento sexual, enfim, algo de conotação sexual, enfim, e a redação é bastante aberta, então a gente tem aqui, enfim, uma possibilidade bastante grande, enfim, uma série de situações que tenham aí conotação sexual. Então, mais ou menos essa é a ideia do assédio sexual no trabalho. A gente tem outras definições também.
Sim, a lei trata o assédio sexual quando ele ocorre apenas entre o superior e o seu subordinado?
Aqui, Patrícia, né, se a gente pega o código Penal ao pé da letra, ele vai aqui indicar, né, enfim, a ideia de superior hierárquico, mas a gente tem também aqui uma possibilidade, quando se fala em ascendência, enfim, a gente fala aqui de um modo um pouco mais amplo, né? Não só uma situação de chefia, mas alguma forma de ascendência, tá? Então a gente teria aqui, assim, qualquer tipo de, se não tiver uma chefia direta, uma chefia imediata, mas uma ascendência. Então algo aí em relação a uma função de supervisão, de coordenação, mesmo que não implique em uma chefia, né? Nós temos uma circunstância como essa. Assim, profissionais que estejam no mesmo nível hierárquico, pela redação aqui do Código Penal, enfim, a gente não teria o crime de assédio sexual. A gente não encaixaria nessa figura aqui. Enfim, porque não tem a relação de chefia ou a relação de ascendência. E as leis penais, elas não podem ser interpretadas de um modo, de um modo ampliativo. Então, crime é apenas aquilo que a lei diz. Então, aqui se exige a figura do superior hierárquico, que seria a chefia, enfim, sim, ou a ascendência, que é não exatamente uma chefia, mas uma coordenação, uma função de orientação, de supervisão, algum encarregado de serviço, algo assim. Quando a gente tem aí uma situação em que colegas do mesmo nível hierárquico, eles acontece essa situação de assédio sexual, enfim, de um importúnio, né, no campo sexual, não será essa figura aqui. A gente pode recriminar a conduta, mas não especificamente nessa figura do artigo 216, letra A, do Código Penal. Nós podemos pensar em crimes contra a honra, enfim, crimes contra a moralidade, mas não de um modo estrito o assédio sexual, né? Aí é uma questão de enquadramento técnico e não de que a conduta não será punida, tá? Então o público ouvinte tem que ter essa consciência. Não é que a conduta não será punida, mas não será punida nessa figura específica do assédio sexual, que exige a questão de chefia.
Bom, para considerar assédio sexual, não é necessário somente contato físico, não é mesmo? Existem vários tipos dessa conduta?
Exatamente, Patrícia, né? O tipo penal, eu li para vocês aqui, e ele é bastante abrangente. Ele fala em constranger alguém com o intuito de uma vantagem ou favorecimento sexual. Então, pode não haver o contato, enfim. Hoje em dia, nós temos muitas situações que se dão através de redes sociais, que se dão através de tecnologia da informação e da comunicação. Então, eu posso ter aí algum tipo de constrangimento via WhatsApp, via telefone, via e-mail, enfim, algum tipo de desdobramento desta forma, ainda que não venha se concretizar fisicamente, mas eu posso ter constrangimento por outro caminho. Por exemplo, um áudio com conteúdo indevido, filmagens, enfim, né? A pessoa manda para outra uma filmagem de uma situação, enfim, que não deveria ter passado, né? Com conotação sexual. Então, a figura do assédio sexual pode acabar não acontecendo o contato físico. Pode ser também uma tentativa, enfim, o enquadramento penal, ele pode acontecer mesmo que não tenha o contato físico, né? Que, claro, é a situação mais grave aí nesse campo, né? Se a gente puder pensar um pouco aqui, Patrícia, a respeito da Convenção 190 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela foi encaminhada de 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, foi encaminhada para incorporação ao direito brasileiro. Nessa convenção da OIT, aí já ficam mais claras essas concepções que eu estou passando aí para o nosso público ouvinte.
Sim.
Então, se diz que é uma violência e assédio sexual no trabalho, também aquela que se dê nesses mecanismos de tecnologia, ou a partir desses mecanismos de tecnologia da informação e comunicação. E-mails, WhatsApp, Telegram, enfim, né, algum tipo de rede social ou inbox, enfim. Então, a gente hoje, né, lendo o crime de assédio sexual pela Convenção 190 do OIT, que é de 2019, e está indo agora para a incorporação ao direito brasileiro, ela já é interpretada nessa concepção mais moderna. Mesmo que não tenha, digamos, algo físico, eu consigo recriminar essas condutas porque ela tem aí, ela já está sendo prevista, enfim, já está sendo concebida desta forma.
Dentro dessa nova lei, a empresa...
Exatamente.
E a empresa, ela pode ser responsável pela conduta assediadora de um empregado seu? Como que a empresa tem que agir, doutor?
Olha, Patrícia, esse é um tema super interessante. A gente estuda lá na faculdade, na graduação, no mestrado, especialmente. É um tema bastante desafiador. É a responsabilidade da empresa. Então, a gente tem alguns cenários que devem ser pensados, né? Então, o nível, né, o que eu sempre passo lá para os estudantes, o nível de participação ou não da empresa nessa situação que tem que ser reprimida. Então, por exemplo, a empresa, ela promoveu esse assédio, então a empresa foi conivente com o assédio ou até mesmo promoveu, isso é uma situação muito mais grave. A empresa, claro, né, não foi conivente, ela tomou ciência e reprimiu aí, enfim, sancionou, ela, enfim, puniu de alguma forma o empregado, o gerente, enfim, o supervisor que promoveu fisicamente o assédio sexual. Então a empresa, com isso, ela tem um nível de responsabilidade menor ou talvez não tenha responsabilidade. Isso fique para um nível de responsabilidade específico daquela pessoa. Nós temos aí, enfim, digamos assim, várias possibilidades de analisar esse assunto, né, de abordar esse assunto. Então, a empresa foi conivente com o assediador, é uma situação, ela foi aí responsável e puniu o assediador, demitiu por justa causa, ela investigou os fatos, ela criou um programa de compliance, enfim, né? Então a gente tem hoje uma série de mecanismos aí, uma série de preocupações que a gente tem que levar em consideração. Então a empresa pode ou não ser responsabilizada, penalmente não, ela não é responsabilizada penalmente, mas ela pode sofrer aí algum tipo de indenização, enfim, alguma ação de indenização na perspectiva patrimonial pecuniária. Então, ela foi conivente com assédio, ela não criou políticas internas de prevenção ou de repressão, enfim, então ela pode ser aí, ela pode sofrer uma condenação por danos morais, né? A questão penal é específica do agente, é específica daquela pessoa que promoveu o assédio, e a empresa pode ter algum grau de participação nisso. Nós podemos tratar isso a partir do artigo 2º da CLT, que é um artigo geral que diz que a empresa é responsável por tudo o que acontece no empreendimento. Então, um acidente de trabalho, a questão salarial e também, aí, hoje em dia, a gente pode levar para esse aspecto mais, mais contemporâneo de relações interpessoais e as medidas que ela toma ou não. Então, se ela tem políticas de compliance, se ela investiga os fatos, se ela não promove isso, se ela tinha políticas de orientação preventiva. E, claro, alguém, uma pessoa, ela, por vontade própria, pratica o assédio, essa pessoa responde sozinha e não a empresa. Então, são esses vários aspectos que a gente tem que considerar para pensar se a empresa tem responsabilidade ou não. E também a questão de prova, enfim, também um outro aspecto tormentoso, né? A prova, a comprovação do assédio, a comprovação da atuação da empresa de modo preventivo ou não. Enfim, são vários aspectos polêmicos que a gente vem discutindo bastante, tanto na prática como no ensino.
Sim, inclusive, doutor Marco, essa lei que nós estamos falando, ela foi sancionada em 22 de setembro do ano passado, correto?
Isso.
E daí ela estabeleceu a partir daí um prazo de 180 dias... contados a partir da data da publicação para que todas as empresas se adequassem a uma série de diretrizes com comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, uhum. Né? Com implementação de um canal de denúncias, e esse prazo acabou agora em 22 de março. Como que o senhor vê daqui por diante, né? As empresas estão preparadas, né? Nós vamos ter avanços a partir de agora, realmente, na prática. Como que o senhor está vendo esse cenário?
Perfeito, perfeito, Patrícia. É um tema bem interessante. Nós temos aí, então, o ano passado, no final do ano passado, a transformação das tradicionais CIPAs, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente, em CIPAS, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Moral e Sexual. E, assim, eu quero colocar uma primeira preocupação minha, que é o fato de que prevenção de acidente e acidente do trabalho não é exatamente a mesma preocupação com a prevenção ao assédio moral e ao sexual. Porque são o acidente de trabalho e a questão de maquinário, de equipamentos de proteção, luva, capacete, bota, enfim, contaminações. Então, é uma preocupação nessa ordem, uma preocupação tradicional, o que não é o mesmo campo da prevenção ao assédio moral e sexual, em que eu tenho que trabalhar condutas das pessoas, relações interpessoais, educação em direitos humanos, enfim, trabalhar uma série de questões de gênero, e talvez não seja o órgão mais adequado. Na minha concepção, o ideal seria um órgão específico para esse tipo de política, para esse tipo de alteração da cultura da empresa, e não, assim, colocar no mesmo balaio, enfim, a utilização de bota, capacete, etc., proteção contra acidente do trabalho clássico e, no mesmo caminho, a discussão sobre, enfim, mudança de comportamento, não termos ali comportamentos machistas e, enfim, toda essa série de preocupações. Então, eu tenho muita preocupação em relação ao órgão escolhido para gerir essas políticas. Em relação, né, assim, a partir disso, né, e respondendo a tua pergunta, como as empresas estão dando conta disso, eu creio que a gente não pode generalizar. Então, assim, a gente tem empresas que já tinham, até mesmo antes dessa nova norma, políticas de diversidade, políticas de direitos humanos, políticas de lidar com desigualdade de gênero e as preocupações aí em relação a assédio moral e sexual. Muitas empresas já tinham seus departamentos de compliance, enfim, já tinham aí a chamada due diligence, né, a diligência devida. Então há um episódio de assédio e ela tem os procedimentos, tem o canal de denúncia, tem aí, enfim, toda uma possibilidade, uma plataforma de aferição e investigação desses eventos. Então não é propriamente uma novidade, muitas empresas já vinham por esse caminho e outras não, e agora serão aí forçadas a atuar dessa forma. Vão ter que se adequar a isso, e eu creio, enfim, que certamente algumas irão descumprir, mas muitas vão procurar se adequar a essa nova forma de organização do trabalho. O fator normativo, quando tem uma lei nova, enfim, em qualquer campo, enfim, em qualquer tipo de situação, ela promove valores, ela não só traz aí direitos e deveres, ela também promove valores. Então, eu sinalizo para a sociedade que o assédio moral e o assédio sexual não devem ser praticados, que não é um valor, que é uma conduta inadequada. Então, as empresas vão aí, realmente elas têm um objetivo, têm um norte para se pautar. Então, eu creio que muitas delas irão efetivamente caminhar para isso, né? Claro, umas mais, outras menos, talvez a gente tenha situações efetivas, talvez a gente tenha situações pro forma, mas, de todo modo, eu creio que a gente terá um avanço aí que é muito necessário para a sociedade, muito, muito necessário em relação à condição das mulheres do trabalho. Então, eu creio que é um fator positivo. Nós temos aí fiscalização do trabalho, que vai ter, enfim, vai conseguir identificar as empresas que não cumprem a norma. Nós temos o papel dos sindicatos também fiscalizando as empresas, os grupos econômicos, também é uma situação importante. E hoje, né, a própria sociedade, enfim, a própria trabalhadora, o trabalhador podem ali se manifestar no sentido de que esse aspecto não está sendo cumprido, ele está sendo ali desrespeitado, enfim. Então eu estou muito esperançoso que nós tenhamos avanços nesse campo, apesar de, aí como eu disse agora há pouco, né, o órgão não é o mais adequado, né, o ideal seria um gabinete aí de diversidade, de gênero, enfim, não exatamente equiparar as duas situações, mas eu creio que é um primeiro passo importante, eu creio que é por aí, Patrícia.
Essa regra pode trazer um impacto importante nas questões, né, de equidade de gênero, de ascensão feminina dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho.
Eu tenho esperança que sim, Patrícia. Não é exatamente a função, né, dessa nova comissão, né, mais a prevenção de assédio moral e sexual, mas pode avançar para isso também, né? Por isso que eu compreendo que o ideal seria a criação de um novo tipo de órgão, um novo tipo de gabinete que não só prevenisse o assédio moral e sexual, mas que também trabalhasse aí em efetivas políticas de ascensão profissional, de igualdade salarial, enfim, de trabalhar as questões de promoção, então as questões todas ligadas à maternidade, a questão dos filhos, enfim, e como isso impacta o mercado de trabalho. Então, o ideal seria um outro tipo de mecanismo, mas esse aí também nos traz bastante esperança e ele vem dentro de um cenário, enfim, bastante interessante. Agora em março, o encaminhamento para incorporação ao direito brasileiro da Convenção 190 da OIT, como eu disse agora há pouco, é uma convenção muito importante. Ela não só destaca o tema do assédio moral e sexual, mas como também dá contornos muito interessantes, enfim, muito modernos para esse assunto, né, que tanto aflige.
Uhum. É importante o nosso ouvinte também entender, essa nova regra, professor, ela abrange questões de combate ao assédio sexual, assédio moral e também outros tipos de conduta e violência dentro do ambiente de trabalho, não é mesmo?
Exatamente, né? De um modo mais amplo, né? Qualquer tipo de violência também estão absorvidas aí. Então a gente tem uma concepção mais aberta.
Comprovado um tipo de assédio ou de uma violência, de uma humilhação, qual o direito do trabalhador, do empregado?
Bom, Patrícia, a gente tem várias possibilidades aí nessa conversa. Então, a questão da denúncia para o empregador, e também a denúncia aos órgãos policiais, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho, para que se promova a ação penal, enfim, contra o agressor.
Sim.
Nós temos aí, em relação ao empregador, conforme a conduta que ele tenha tomado, se foi conivente ou se reprimiu, enfim, ou mesmo que tenha reprimido o agressor, mas eventualmente a continuidade da relação de trabalho não é mais possível, né? Fica insuportável aquele ambiente laboral, o empregado, a empregada podem exigir aí a rescisão do seu contrato de trabalho. Enfim, e aí buscar na Justiça do Trabalho a chamada rescisão indireta, é a justa causa patronal, né? Conhecida como justa causa patronal. Então, a pessoa pede demissão e depois, ainda assim, recebe o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, enfim, é como se o próprio empregador tivesse dado causa a essa situação. Então, eu configuro nisso a possibilidade de uma justa causa patronal, o artigo 483 da CLT, enfim, com os direitos aí ao aviso prévio, à multa de 40% do FGTS. Também podemos pensar no campo civil em indenizações contra a empresa, contra o agressor, também posso discutir esse tipo de medida, uma indenização, né, uma reparação pecuniária, e aí dá para pensar em relação ao agressor e, eventualmente, também em relação à empresa, naqueles termos que eu comentei agora há pouco. Então,
correto.
Se a empresa teve participação ou não, ou até mesmo em uma concepção mais aberta que existe a partir do próprio artigo 2º da CLT, que indica que a responsabilidade sobre tudo que acontece na empresa é do empregador, então até mesmo um fato praticado por terceiros, como esse do assédio sexual, também caberia essa reparação. Há um outro ponto que pode ser pensado aqui em termos de medidas restritivas. Então, a justa causa, a demissão por justa causa do agressor e, eventualmente, até mesmo a questão de medidas restritivas, que ele não se aproxime da empresa em tantos metros, enfim, algo nessa linha também que a gente vê no direito de família, mas pode ser pensado aqui também no campo do direito do trabalho. E não só pensando aí na trabalhadora, no trabalhador, se a gente pensar em um aspecto coletivo, que aí vem por conta dos sindicatos, que aí vem por conta do Ministério Público do Trabalho, nós podemos pensar a partir de um fato como esse, um fato lamentável como esse, podemos pensar também em mudanças na cultura da empresa. E aí vem a questão educativa, preventiva, cursos de direitos humanos, cursos que abordem o tema de gênero, enfim, pode acontecer também uma mudança coletiva a partir de um fato que se refere a uma pessoa. Também é um caminho bem, bem pertinente, bem importante. E muitas empresas, Patrícia, têm adotado o que a gente chama de política de ESG, que vem do inglês, né? Environment, Social and Governance, né? Seria o ambiental, social e governança. E nisso vem a ideia de uma administração de empresa que é ligada a valores, a princípios, a direitos humanos, enfim. Esse tema do ESG está bastante em evidência atualmente, enfim, e se encaixa nessa preocupação. Não só punir o agressor, que obviamente tem que ser punido, mas criar uma cultura empresarial diferente, em que exista o efetivo respeito à pessoa humana. E nisso, claro, né, toda a questão educativa, preventiva, em relação às várias formas de assédio e violência.
Muito bom, eu quero agradecer a sua conversa e as suas orientações hoje aqui no programa, professor.
Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo e falar com o nosso querido público.
E até uma próxima.
Eu que agradeço, até uma próxima. Um grande abraço.
Um abraço. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o professor da Universidade Federal do Paraná nas áreas de Direito do Trabalho Previdenciário. Ele é doutor e mestre em Direitos Humanos pela USP, professor Marco Aurélio Seral Júnior, e nós falamos sobre a lei recém-sancionada que estabelece obrigatoriedade do combate ao assédio sexual, assédio moral e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.